Então vou até dar, aproveitar que a filha falou isso para dar uma explicada, que eu falei que vocês não sabem o que aconteceu aqui na última vez que nós vimos. Vamos dizer assim, quando estoura uma guerra, os soldados que estão no quartel, que está vivendo como soldado, são os primeiros a ir para a guerra. Quando estes vão para a guerra, aqueles que já foram soldados e não são mais soldados, são levados para o quartel para chetenar. É isso? Foi isso que nós fez durante 14 anos. Tenou uma equipe para ir para a guerra. Quando essa equipe, como eu posso dizer, se forma, recebe um papel, um diploma de formado. Foi o que aconteceu aqui da última vez. Nós recebemos o reconhecimento do exército, da tropa, está formado. Por isso, a quantidade de energia que tinha aqui dentro da outra vez. Foi o encerramento do curso de filitologia. E como acontece com a tropa que é formada, quem já foi militar sabe o que, que acontece quando a tropa é formada? Hã? Não, o que, que acontece? É dada lição que cada um vai cumprir. Você se formou, você agora é um soldado, você vai para tal lugar, lutar contra isso. Fazer aquilo, não é? É o que nós estamos começando hoje. Passando a missão. Alguns já foram na nossa casa, já ouviram, outros eu ainda vou botar sentado no colinho para poder conversar. Mas estão distribuídas a missão. Agora se vai com o pio ou não, não é mais com ele. Poxa. Tá certo? Então, a outra parte foi pejada, eu sei que foi, e vocês reconhecem, sabem que a coisa foi pejada, porque vocês ainda acham que vocês vão fazer, então tem que se preocupar com o fazer, e aí isso perde. E também por quê? Porque se tratou muito da responsabilidade sua, enquanto doutrinador. Mas aí nós deu essa palavra para conversar, para divertir, para se distrair, continuar agora sem falar de obrigações. Agora nós vamos falar, já que já viu a postura do doutrinador, já viu o que é doutrinar, já viu a postura do doutrinador, vamos falar sobre o que é doutrinar, o que é transmitir um princípio. Está certo? O que eu já disse aqui outras vezes e hoje mesmo. Não vou me preocupar com palavras certas. Palavras vão sair do jeito que vão sair. Eu vou me preocupar, sim, em estabelecer o que fazer. Agora, o que vai ser feito, ou seja, com que palavras o que deve ser feito vai acontecer, isso vocês também não se preocupem. Porque a cada um é dado segundo as suas obras. Então cada um vai receber a palavra que precisa. Certo? O trabalho de doutrinação, seja individual, ou seja, conversando só com uma pessoa, ou seja, na frente, falando com pessoas, ele tem três elementos importante. Vamos conversar sobre cada um. Primeiro elemento importante na doutrinação. Qual é? Não, na doutrinação, qual é o elemento importante? Não. Não. O ensinamento. A primeira coisa que o doutrinador se preocupa é em quê? Em transmitir o ensinamento. Nenhuma doutrinação deve começar por uma história, mas deve começar por um ensinamento. Deve começar por Cristo disse assim, Buda disse assim, Krishna disse assim, o Espírito da Verdade disse assim. É preciso, claro, que o doutrinador transmita um ensinamento. De preferência, lembra. Por quê?
Mostrar que é isso.
Não, por quê? É, porque se você for querer citar de cabeça, você vai acabar passando a sua versão do ensinamento. Tem que ser fiel. Então essa é a parte mais importante do ensinamento, da doutrinação. Passar o ensinamento com fidelidade àquilo que está escrito.
Vai ter que ter o babá da Egípcia, vai ter que ter o...
Não! Não! Sim, você tem que andar com o Chico Lino. Você tem que andar com o Chico Lino. Aqui! Pera um momento. Vamos dizer que você está conversando com uma pessoa. Claro que nessa hora você não vai dizer, pera aí que eu vou buscar o livro para lhe falar. Mas se você está aqui na frente, se você está numa reunião da comunidade para fazer um trabalho de doutrinação, você precisa ter o livro. Mas é preciso também ter na cabeça para essa hora que sai, olha, Cristo disse assim.
Decorar.
É, eu não quero falar decolar porque você não vai decolar nada. Se estamos tratando de mente, a decolação será dada a você. Então é uma coisa que você não deve se preocupar também. Não deve ser um evangélico de lê, estudar até decolar. Mas tem não é isso que eu estou falando. Agora você precisa ter informações. Ou seja, você precisa pelo menos uma vez na vida ver a Bíblia. Uma vez na vida havia um Bhagavad Gita. Não adianta querer dizer ser um doutrinador de ensinamento de Cristo sem nunca ter aberto a Bíblia. Tá certo?
Mas assim, eu sei que você já falou sobre isso, mas, por exemplo, o Livro dos Espíritos, ele tem, esse aqui, por exemplo, é tradução do Salvador Gentili. Aí tem a tradução do outro lá, esqueci o nome. Ou seja, tem várias traduções, muda uma palavrinha. E aquela palavra, às vezes, gera...
Não zero. Tradução, não zero. Opinião, zero. Comentado por, zero. Tradução, não. Porque, na verdade, a palavrinha que muda acaba sendo sinônimo da outra. Agora, comentado pole, aí você vai ler o comentário, aí zero. Porque aí é um dedo humano que está escrevendo. Uma mente humana que está escrevendo.
Fiel à Escritura.
Ah, mas o aqui na tradução com o português, interessa. Interessa para você o português. Aqui ninguém fala inglês. Ninguém fala alamaico. Interessa para você a tradução em português.
Mas no caso do Livro dos Espíritos, tem questões que, dependendo da tradução, você enxerga outro sentido.
Você enxergar outro sentido já é outra coisa. Veligre, seu foco, o que você está enxergando é espiritualista, está fundamentado no ensinamento de outros mestres, é universalista. Se não for, o problema é seu. Você leia de novo e vai descobrir outro sentido naquilo. Mas até agora eu não falei em sentido, eu falei em lato sensu, na lei, na palavra fia. Certo?
Uhum.
Esse é o primeiro detalhe. Toda doutrinação começa com o ensinamento. Transmitido como nós conversamos. Transmitido como apresentação de um caminho que pode ou não ser caminhado. Não sendo arrotado com arrogância para mostrar o quanto chato, ou que ande zelando obrigações e necessidades, impondo aquilo como lei. Como é que eu transformo um ensinamento num caminho? São os dois outros aspectos. Como? Hã? Não. Eu estou falando como doutrinador. Como doutrinador aqui na frente, como é que você transforma? Vamos já um ensinamento? Como é que você transforma o que se ensinar? Se seu olho lhe faz pecar, arranque seu olho fora e jogue seu olho fora. Porque é melhor você ir para o reino do céu sem um olho do que ir para o inferno com dois olhos. Como é que eu transformo isso numa caminhada?
Mostra um lado do momento e o lado
do momento. O lado o quê?
O lado que é
temor
de medo e o outro lado que você
pode pedir, que tinha vontade de estar. Então tá, você mostra o medo e diz a ele, você tem que fiar e tirar o seu olho. É isso?
Adaptando.
Não é adaptando a sua necessidade. Você. Olha o ensinamento.
A opção desse
se olho. O seu olho lhe faz pecar, arranque o seu olho.
Você faz uma analogia. Veja aqui no julgamento que você está fazendo.
Então você não está fazendo a analogia. Você está. Não. Você está colocando o ensinamento em termos práticos. Ou seja, você está acabando com a parábola. Todo ensinamento é uma parábola. O que quer dizer uma parábola? É uma verdade enfeitada para que você aceite ela. Então você precisa explicar a palavra. O que quer dizer, arranque o seu olho fora. Vou começar. O que quer dizer, se o seu olho lhe faz pecar. Primeiro, por que, que o Cristo está usando a figura olho?
A ligação com o externo.
É a percepção.
O que você viu? O olho é a porta da alma, vocês falam. Não, o olho é a porta da vida. Qualquer uma percepção que você tenha pelo corpo é o que faz a vida acontecer. Vocês têm olho, os seus olhos veem. Se você não vê, para você não existe. Então, quando ele faz a analogia do olho, ele está falando daquilo que você vivencia. O que é o que você vivencia? Não. O que é o que você vivencia?
A mente.
O que a mente cria como realidade. Você só acredita que está aqui dentro porque a sua mente está criando a ideia de você estar aqui dentro. O outro só lhe caluniou porque a sua mente criou a ideia de estar sendo caluniado. Então nós já explicamos a primeira parte. Se o seu olho lhe faz pecar, ou seja, se a vivência que você tem de um determinado acontecimento fere o amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, porque pecar é quebrar os mandamentos. E os dois únicos mandamentos que Cristo ensinou foi amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Se o seu olho, ou seja, se a sua compreensão da vida naquele momento lhe faz ir contra este mandamento, o que você faz? O que você faz?
Altera essa percepção?
Abandona o que você está vivendo. Arranque o olho. Abandone o que você está vivendo. Será que quando Cristo ensina abandone o que você está vivendo, está dizendo para você sair do lugar onde você estava? Por que não? Hã? Porque o conhecimento do que você está vivendo foi decalado pela mente. Então, quando ele fala para você arrancar o seu olho, ele fala para você abandonar aquilo que está pensando sobre o que está acontecendo. É isto que é doutrinar. Apresentei um ensinamento e vou começar a explicar o ensinamento. Mas eu explico este ensinamento pelo ao espiritualismo, ao ecumenismo e ao universalismo, para ganhar na outra vida, não nessa, e para agregar você ao outro. Eu fiz isso? Fiz isso com essa explicação que eu dei até agora? Quando eu expliquei o arrancar o olho, o olho fazer pecar e arrancar o olho, quando eu expliquei isso, eu busquei a negação de você com o outro e busquei gozar o prêmio na outra vida? Então eu segui a doutrina. Como eu disse antes, isso não é uma opinião pessoal. Isso é uma explicação de ensinamento. Por quê? Porque eu peguei o ensinamento e usei os fundamentos da doutrina. Da doutrina espiritualista, ecumênica universal. Se eu tivesse ligado a outra doutrina, eu iria ver o mesmo ensinamento e descobrir outras coisas. Ficou claro isso?
Aqui. Eu associo o que você acabou de falar com a espiritologia, uma vez que, se eu estiver errado, mas a espiritologia é, mostra que a pessoa sofre devido à contrariedade dela. Então, é uma forma de expor, né, mostrar espontaneidade, embasando os ensinamentos do mestre com a experiência universal?
A espiritologia e a doutrina chão não tem muita diferença. A única diferença é que a doutrina chão você parte de um ensinamento. E a espiritologia você parte da verdade que o outro lhe dá. Mas você vai ver no final desse processo que no fundo é tudo igual.
Para o que deixa eu entender o que você falou. A gente interpreta os ensinamentos.
Não.
Com
não.
Não.
A gente não interpreta. A gente aplica ao ensinamento os outros princípios da doutrina. Olha a luz da interpretação, é algo muito difícil de você se manter fiel a outra coisa que não seja aquilo que você quer. Então, não pense em interpretar, pense em submeter o ensinamento à luz de outra coisa. É diferente.
É isso mesmo.
O que vale, o mais importante, é a base da doutrina e não o próprio ensinamento. O ensinamento é um princípio da doutrina. E a doutrina, ela existe porque ela tem todo um fundamento. Por isso, ela agrega de determinada forma os princípios.
Mas, assim, eu queria perguntar para essa pessoa, supostamente, que deu auxílio, a religião dela para não
cair
em erro de...
Não precisa perguntar nada qual a religião do outro. A pessoa vai acabar decalando por lá mais B ou mais C caminho, ela vai decalar. Se ela não decalar, ali não tem doutrinação para ser feita. Veja as respostas que eu dei naquelas perguntas que o Bolso me fez. Se uma pessoa chegasse com espiritólogo, com isso, teve perguntas que eu usei a questão espiritual e descer bem calo. Aqui eu posso usar porque lá você falou disso. Você falou de Deus, você falou de Espírito, você falou de alguma coisa, eu posso usar aqui. Se ela não falou, eu não posso usar. Tá certo?
Então a doutrinação vai acontecer quando a gente usar um ensinamento do mestre que seja bom da Krishna ou não?
Não entendi sua pergunta.
Então, você acabou de falar assim. Ela falou, ah, se a pessoa não falar nada, eu falo alguma coisa, você falou, não vai ter doutrinação. Aí agora eu aqui estou me sentindo super insegura, porque eu não li a Bíblia inteira, eu já faz tempo que ele pagava assim,
Posso lhe dar um conselho?
Diga.
Você está se sentindo insegura porque não leu a Bíblia. Enquanto aproveite este momento, ao invés de você ficar insegura porque não leu, diga que bom, eu ainda tenho tempo para ler.
Então, porque você
fala pra
você.
Olha a diferença. Você não nem ouviu o que eu falei.
Não. Estou preocupada.
Estou preocupada, estou insegura porque eu nunca li a Bíblia. Ao invés de pensar isso, pense assim: que bom, eu tenho tempo para ler. Acaba a insegurança. Acaba a preocupação. Ó, Gi, eu tenho que começar a ler amanhã. Sabe, o problema é que vocês gostam de se preocupar, gostam de se sentir inseguro, mas não gostam de fazer nada pela segurança. O pensamento da mente de vocês é sempre para colocar medo, insegurança, pavor e não dentro da praticidade. Ah, eu nunca li a Bíblia, nunca li. Legal, isso tá, eu estou gostando dessa ideia. Eu quero fazer. Opa, vou ler a Bíblia. Acabou! Qual o problema de nunca ter lido até agora se você pode ler hoje?
E agora tem na internet, né?
Só baixar. Ixi, eu acho que tem mais do que papel higiênico.
Que?
E
quando a pessoa, por exemplo, ela não segue nenhuma religião.
Espiritologia.
Então, por exemplo, tem alguns filósofos que falam coisas muito parecidas.
Filósofos falam coisas muito parecidas.
Alguns.
Parecido não é igual.
Então não usa.
Aí entra pela espiritologia. Aí da espiritologia você pode jogar qualquer filosofia E ela que diz.
Então, mas se a pessoa não acredita em nada, só acredita em filósofos, não é para usar o que ela tem para ela.
Mas aí se ela é espiritologia, não doutrina chão. Você não vai passar para ela um princípio para ela agir fundamentado no ensinamento do mestre. Vai passar um princípio fundamentado na filosofia. Aí é outro campo. E esse princípio fundamentado na filosofia é infinitologia, é você trabalhar a verdade dela, sem contestar a verdade dela, mas fazendo ela usar essa mesma verdade para ganhar ao invés de imaginar que perde.
De qualquer maneira,
dentro da doutrina. Não, infinitologia não tem doutrina. Neste caso, ela deveria usar espiritologia. Espiritologia não tem doutrina, vale qualquer coisa. Doutrinação, só serve ensinamento do mestre, mais nada. Ficou claro? Continuando. Então, antes que eu olho fora, se ele lhe faz pecar, liberte-se das suas. Daquilo que a sua mente está guiando, se aquilo que a sua mente está guiando não lhe faz amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Perfeito? Ficou claro isso? Quando é que a sua mente faz você não amar a Deus acima de todas as coisas? Já pergunta, é ponto de interrogação, pode responder. Eu fiz essa, como o moço aqui falou, esse palente, porque eu quero dizer uma coisa. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Ninguém chega a Deus a não ser através de eu. Isso que nós vamos conversar agora é a base de qualquer doutrinador. Então é preciso muita atenção. Qual o caminho para chegar a Deus? Deus já diz, eu sou o caminho, a verdade e a luz. Ninguém chega a Deus através, a não ser através de eu. Não.
Fazer o caminho de Cristo.
Fazer o caminho de Cristo. Qual o caminho que Cristo fez? Isso. O caminho que Cristo fez foi o do amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso quer dizer o quê? Não, não é fazer isso. Mas você vai ter que saber isso de qualquer jeito. Porque se o caminho é esse, qualquer ensinamento tem que estar ligado a isso. Quando ele fala para você não julgar, e você vai explicar, você precisa dizer que o julgamento de um ser humano faz de outra pessoa, de outra coisa, fere o amor a Deus acima de todas as coisas e fere o amor ao próximo. Quando ele disser lá na frente dos empregados que reclamaram porque trabalharam mais e receberam igual aos outros, e aí o dono da fazenda explica, eu pago o que eu contatei com cada um, você vai ter que explicar que a revolta deste homem fere o amor a Deus sobre todas as coisas e eu posso não como a si mesmo. Porque essa é a base, esse é o caminho. Ele serve como base, como terreno para pijar e por qualquer ensinamento. Então, pelo menos isso, vocês têm que ter, vamos dizer assim, não vou dizer decolado, mas muito bem compreendido. Diga, filha.
É, você está falando de Cristo, né?
Isso.
Mas os outros mestres? Cristo seria o mestre dos mestres?
Cristo seria o mestre dos mestres? Não. Cristo é o mestre, vamos dizer, mais próximo de vocês. Agora eu lhe pergunto uma coisa, filha. Quando Buda lhe diz para não se apegar às suas posses, passões e desejos, quando ele lhe diz que você precisa ter uma compreensão correta, ele não está falando de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Quando ele diz, quando Krishna diz que você não deve se apegar à sua intencionalidade, ele não está falando de amor a Deus sobre todas as coisas? Então não é porque o Cristo é o mestre dos mestres, é porque o Cristo foi o portador da essência do ensinamento de todos os mestres. Não por ser o melhor, por ser o maior, mas porque foi a ele que Deus deu essa missão.
Mas e quem...
Quem acredita mais em Buda que o Cristo vai dizer, mas Buda não ensinou a amar. Ah, tá certo, Buda ensinou você a não se apegar, então faça isso. Agora, como nós estamos no mundo ocidental, como a maioria das pessoas se declaram primeiro cristã, nós estamos fundamentando no ensinamento do Cristo. Agora, se eu fosse falar, e nós vamos falar ao longo dessas conversas sobre ensinamento de outros mestres, eu não vou usar isso. Tá certo. Então tá, vocês têm que compreender perfeitamente o que é amar a Deus sobre todas as coisas. O que é amar a Deus sobre todas as
coisas?
Eu adoro a hipótese de ser humano. Diz um monte de coisa sem dizer nada.
Fala, tem que primeiro saber o que é Deus para você, né?
Não importa o que é Deus para você. Se Deus é tudo, tudo não importa o que você acha que é Deus, ele é.
Então, primeiro, compreender que Deus é tudo.
Vamos analisar. Amar a Deus sobre tudo. Então, nós já começamos a entender que o caminho é amar. Amar sobre tudo. Qual é o tudo que você tem que suplantar com o amor?
Tudo, tudo você sabe.
Tudo que você não gosta, ou que você considera errado, ou que você acha que está causando sofrimento.
Ou seja, o que você vive. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? Não tem que aceitar nada. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? É viver tudo amando. Amar tudo que lhe acontece. É o que eu acabei de responder para ele. Se Deus é tudo e você suplanta a crítica do outro com amor, você está amando a Deus, porque o Deus é a crítica. Veja, não é acabar com a crítica, mas é amar a crítica. Quem perguntou? Você?
Não, explica porque é tudo. Quando a gente fala mais, fala, ser humano
será amar. Vê se eu for fazer uma pergunta para você. Você está com a bunda doendo de estar sentado esse tempo todo?
Não, ela está amando.
Quem está? Quem? Ela está com a bunda doendo. Ela não está amando a Deus, porque ela está vivendo a dor da burda chegar. Viu que resposta perfeita?
Nossa,
a pedir, falou besteira que me fez em ordem. A palavra a Deus sobre todas as coisas é viver o seu amor com Deus ao invés de qualquer outra coisa que você viva. Seu vizinho, cadê a moça? Seu vizinho coloca a música alta, não viva o alto da música, nem o incômodo que aquele volume está lhe fazendo. Viva o seu amor a Deus. Hã? De, eu já disse isso também, vocês não sabem o que é amor. Então, já que vocês não sabem, entenda que para amar você precisa estar em paz com você e com todos, e harmonizado com tudo que está acontecendo. Você precisa suplantar a sua desarmonia com o volume da música, e você precisa se libertar das armas que você tem, ou seja, dos motivos que lhe fazem assar a música alta ruim. Aí você está lá.
E qual o caminho para iniciar isso?
O caminho é este. A sua mente lhe diz que a bunda está doendo. A minha bunda está doendo. Tá, não tem outro jeito. Eu não quero ir embora, eu quero ouvir. Então, bunda, doa à vontade. E aí eu não vou viver a dor da bunda. Vou estar harmonizado com a própria dor da bunda. Se for lixo que você fizer, não foi você que fez, foi Deus que lhe levou. Ande embora.
Mas eu não quero levantar, então eu tenho que
ir. Não é se você não quer. Se você está sentado, você não está de pé. Então ande para sentada. Está vendo a prática do amor a Deus sobre todas as coisas? É isso.
Pai, como que muita gente nota, não sei, mas quando você fala muito amor, 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 talvez só uma impressão de que fica bonitinho.
Não, eu acabei de dizer.
Então, assim, só para, assim, não sei se o pessoal novo, mas assim, para quem é novo, dá a impressão de que, pá, estou se demorando, eu tenho que amar tudo. E não é bem assim que funciona na prática. Então,
eu falo, você tem que se harmonizar, não é tudo bonitinho, você tem que se harmonizar com o feio. E quem é o feio? Então tem que ser bonito. É a segunda parte do amar a Deus sobre todas as coisas. Preste atenção, porque isso é importantíssimo. É a segunda parte do amar a Deus sobre todas as coisas. É difícil de chegar lá, mas é caminho para chegar. Eu lembro que nós ia na Goiaba, fala o nome certo aí, Pia. Nós ia na Goiaba fazer conversa com o pessoal de um centro que existia há 33 anos. E o chefe desse centro, o meu velho, era uma pessoa que vivia nessa vila há 20 e tantos anos. E aí eu disse uma coisa para ele, que ele disse assim, fala tudo aqui, por hoje você não fala mais nada, que eu tenho que bater isso na minha cabeça. Que ele disse, 33 anos nesse negócio de espiritualidade eu nunca tinha ouvido. Então preste atenção. Amar a Deus não basta você aceitar o feio. É preciso transformar o feio em bonito. E para transformar o feio em bonito, você tem que sentir-se amado por Deus. Sabe, sempre lhe disseram para amar a Deus. Mas como é que você vai amar alguém que lhe faz a bunda doer, que faz o vizinho colocar a música alta? É impossível. Então, na verdade, este amor a Deus acima de todas as coisas é você viver tudo o que acontece numa relação amorosa com Deus. Ou seja, viver o amor que você tem por Ele e viver o que está acontecendo como amor dEle por você. E não uma bunda doendo, e não uma música tocando alto. É isso que quer dizer amar a Deus sobre todas as coisas. É você viver o seu amor por Deus e viver aquilo que o seu olho guia, porque nós ainda estamos naquele ensinamento, aquilo que o seu olho guia como fruto do amor de Deus por você. Não tem jeito. Ninguém consegue colocar em prática esse ensinamento sem sentir-se amado por Deus. Quando é criticado, quando apanha, quando não consegue as coisas, quando está desempregado. Você precisa substituir a ação humana, o que os seus olhos veem, pelo amor de Deus a você. Agora veja.
É abandonar a vitimização?
É quase isso, né? É abandonar a sensação de ser vítima que a mente cria para lhe prender o sofrimento. Porque enquanto você aceitar o acontecimento humano pelo que a mente cria, você ainda vai estar apegado ao resultado deste acontecimento que a mente vai criar para você. Não tem jeito. Quando você ouvir música alta, você vai viver a crítica. Agora, quando ao invés de ouvir música alta, você dizer, Deus está me amando, você vai viver o amor de Deus por você.
É, vale o treinamento, é isso?
Vale. O treinamento maior para isso é ao invés de cachorro latir, Deus me amar. Eu sei, eu estou aqui cagando essa pergunta mais tempo, Bia.
Não, eu queria
ir
um pouquinho além.
Tudo
que você falou que conhecia, né? Eu conhecia assim. Meu cachorro late, porque o vizinho late, o vizinho late, porque o outro late, o pai inteiro late, então eu acordo com 4 da manhã todos os dias com o cachorro latindo, né? E eu estava revoltadíssima com isso, não foi, eu sei que não foi. Mas aí me veio agora na cabeça, eu tenho que amar não só o cachorro latindo, a saber que Deus está me amando, ou também eu acordar, ficar acordada.
Perfeito, Fia. Fia está contando a história que o cachorro late, um monte de cachorro late, estou falando para sair aqui. Um monte de cachorro late e aí ela acorda 5 horas. Amar a Deus sobre todas as coisas é você sentir-se amada por ter sido acordada às 5 horas da manhã.
Não pode
o quê? Você pode pôr um tampão no ouvido, porque quem vai pôr um tampão no ouvido não é você, é Deus. Você só não pode achar que aquilo não foi amor. Porque se você achar que foi qualquer outra coisa que não o amor, você não se sentiu amado.
Joaquim, a mente usa todos os argumentos para contrariar a situação.
A mente usa todos os argumentos para contrariar a situação. E alguns outros. Todos e mais outros.
É amar inclusive a mente que
é amar inclusive a mente ao argumento. Não, o que eu sempre disse, não é para você mudar a mente, é para você amar o que está acontecendo. E se a mente está dizendo que dorme que o cachorro latiu, a mente que está dizendo isso. Ou seja, se harmonize com ela. A mente diz que o cachorro está latindo. Está certo, ela diz. Daí. Agora, se você acredita, aí você vai viver o resultado disso.
Então, vai o treinamento. O
cachorro me acordou, tudo bem, vou ficar acordado, tudo bem.
Então, eu posso até não estar acreditando
nisso,
mas acho que o treinamento de
criança assim vai melhorar. Sim, a filha está perguntando se internar isso ela vai conseguir. Sim. Se conseguir. No processo mental. Agora, para o espírito, conseguiu. Perfeito, a bala até o pochete mental, se você não conseguir.
E se você passa o degrau acima, consegue
uma oitava acima? Você consegue estar uma oitava acima, sim. Você está acima da própria humanidade. Porque a humanidade é viver o que está sendo criado pela mente. Estar acima da humanidade é estar em relação amorosa com Deus e não com a humanidade.
Isso acalma o coração e
traz
o mundo
todo. Isso traz paz, isso traz harmonia. E isso é a felicidade, não a felicidade que você me perguntou no início.
Entendi.
Viu como as coisas encaixam?
A gente pode ter uma sensação de caridade aqui? Não, mas
a moça quer uma sensação retardada disso. Eu, se fosse você, queria uma sensação normal. Retardada é ruim, né?
Não, mas
então, eu vou lhe dizer uma coisa. Um dia, numa palestra, quando as pessoas estavam em ebulição, eu disse assim: olha, eu rezo a Deus que vocês pudessem, nem que fosse um segundo, de sentir o que é esse estado de espírito, que aí talvez vocês dessem valor. Eu posso rezar isso quanto eu quiser. Você só vai receber se se mexer. Deus dá a cada um segundo as suas obras. Então, você só vai receber se mexer.
E a gente não sabe o que merece.
Se você não merecer receber, tem então vem? Tem. A moça agora mesmo me falou: aí chutais isso, chutais aquilo, chutais aquilo outro. Ou seja, ela pode nunca ter vivido, mas adivinha o que pode viver. Pergunta do livro dos Espíritos. O espírito quer dizer então que se o espírito pode escolher a sua vida, ele escolheria a vida com menos sofrimento. E aí o espírito da verdade diz: não, porque o espírito livre da matéria, ele pensa de uma forma diferente. E no comentário o Cadeco diz: o espírito pensa diferente porque ele antevê o que vai lhe acontecer. Então, mesmo que você não tenha conseguido viver isso, mas você tenha uma ideia do que vai viver, por essa antivisão, tem que fazer. Sabe, se você viver para se dedicar a conseguir isso, é a mesma coisa que o Tomé que teve que enfiar o dedo no furo de Cristo para saber que era Cristo. É o ver para quê. Então, se você não tem, mas anteveja, use sua fé. Olha, vai ser maravilhoso quando chegar lá. Eu vou me esforçar para caminhar. Deixa eu falar uma coisa. E Bia, vocês não estão com pecha, né? Eu também não. Me fizeram uma pergunta sobre passar em concurso. Me disseram: eu estudo para passar em concurso. Mas é muito tedioso ficar estudando. Eu disse: você quer passar em concurso para quê? Para arrumar um bom emprego, para ganhar um bom salário, para poder comprar coisas que você quer, para poder passear, se divertir, não é isso? É. Então, cada vez que você sentar para ler, diga para você mesmo, cada ensinamento que eu ler aqui vai ser um passo que eu dou no sentido de ganhar aquilo. Essa é uma coisa que vocês precisam fazer. Se automotivar para poder. É a cenoura na frente que eu falei com o limão. Vocês precisam colocar cenoura na frente de vocês para vocês andarem. Então, se você já antevê, como a moça falou, eu nunca vivi isso, mas eu vejo que se eu fizer isso, vai ser assim, 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 use isso para lhe motivar a fazer. Ah, mas aí você ainda vai estar preso no ganhar. Vai, mas você já está ganhando o bem de outro mundo, não deixe. Já está melhor do que está agora. Tá certo? Então, se Deus, se você merecer, Deus vai fazer você perceber isso. Mas enquanto você precisar perceber isso para poder fazer, você não vai perceber. Ficou claro que é amor a Deus? E essa é uma coisa que todo doutrinador, principalmente no mundo ocidental, no mundo cristão, precisa ter bem claro possível. Porque se o seu olho lhe faz pecar, ou seja, se o que a sua mente cria como vida é contrário ao amor de Deus, ou seja, é contrário ao sentir chamado por Deus, olha só. Viu como, se você não souber explicar o amor a Deus, você não vai conseguir saber explicar ou arrancar o olho. Por isso, esses dois, amor a Deus acima de todas as coisas e amor ao próximo como a si mesmo, é fundamental saber. Amar a Deus sobre todas as coisas é saber o que é amar ao próximo como a si mesmo. Que lê para o próximo tudo que você quer para você. Se só tiver uma lalanda, e aí, como é que fica? Você vai querer para ele a lalanda, mas você quer para você também a lalanda, ou só tem uma lalanda, e aí? Vai ter que fazer a multiplicação dos peixes do peixe?
Não é dar ao próximo que tem,
estar e fazer o que quer. É dar ao próximo o direito de ser, estar e fazer o que ele quiser. Mesmo que o que ele quer, fila você. Porque aí você vai se libertar do ferimento com amor a Deus. Então, se o seu olho, ou seja, se a compreensão sobre a sua vida lhe faz tirar do outro o direito de fazer o que ele quiser, jogue para o seu olho. Tá certo? Ficou claro o que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo?
Não.
Não? O que que falta?
Se a gente não dá o direito para a gente mesmo de fazer o que a gente quer.
Perfeito!
Eu vim aqui com isso na cabeça.
Perfeito! Amar ao próximo como a si mesmo! Essa é a primeira posição que você tem que tomar. Amar a si. E se amar o outro é respeitar o direito do outro, o que é amar você mesmo? É você respeitar a você mesmo. E desculpa, é mais fácil você respeitar os outros que a si mesmo. Que são os primeiros a se julgarem, a se culparem, a se acusarem, a se criticarem, a duvidarem do que acreditam. Ame a você. Respeite a você. Eu sou nervosa. Eu grito. Eu vivo. Eu sou assim. Respeite a você. Não queira se enquadrar num padrão de certo, porque isso é desrespeito a você. amar a você, não é, é amar a uma pessoa idealizada. Por que vocês só amam uma pessoa idealizada e não amam vocês mesmos? Porque você, não é porque quer a aprovação do outro, não. Não, na verdade não é isso. Porque vocês se submetem às obrigações e necessidades veladas pelos códigos de leis humanas. Se eu disser agora, tire a roupa, a maioria não vai tirar, mesmo que esteja calor. Mesmo que queira. Por quê? Porque há uma lei que diz que eu não devo tirar a roupa. Isso é de respeito a você.
Ô, Cláudio,
não estou mandando ninguém tirar a roupa, por favor. Mas eu quero que vocês entendam que vocês se respeitam a vocês em troca de uma subordinação a uma lei que alguém criou. E aí vem Paulo e diz: Deus não ama você pelo cumprimento da lei, mas pela sua fé, confiança e entrega. Eu fiz isso, eu sou assim, é assim que Deus me fez. Então eu me entrego a Deus sendo quem sou, e não vou procurar me mudar de porcaria nenhuma.
E como confiar nele?
Fé, entrega a Deus, sabendo que Deus é a causa primária, que Deus é que faz você ser assim. E já que a Pia levantou, não levantou de sair, não é isso não, viu, Pia? Levantou a questão, Kirna diz assim: todo mundo age de acordo com a sua personalidade. Fé em Kirna. É a minha personalidade. O outro se dane. Galera, que está 10 horas aqui esperando fazer uma pergunta.
O fato de você querer agradar uma pessoa e dar prazer a ela, não é uma forma de amá-la?
O fato de você querer agradar uma pessoa e dar prazer a ela, não é amá-la? Não, é amar você. Porque você está fazendo o que quer fazer. Você está buscando sua própria satisfação, fazer o que você quer.
Pode ser que não, pode ser que simplesmente que...
Não, 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 pelo amor de Deus, não tenta justificar que fica pior. Aí você não aprende nada, nós não conversa nada. Você me falou, dar prazer e carinho para uma pessoa que você quer dar prazer e carinho, você acabou de dizer que você quer. A partir do momento que você faz o que você quer, você está se subordinando ao que você quer. Porque quando você dá carinho para alguém porque quer, você não dá para outro porque não quer.
Não, mas a minha pergunta foi, você dá, agradar uma pessoa e dar prazer a ela, não é uma forma de amá-la?
É, porque não pode falar aqui e voltar. A palavra a quem você quer estava ali. Dar carinho a uma pessoa porque você está dando carinho é uma coisa. Dar carinho a quem você quer é outra coisa. Esse é o problema. Mas aí, se eu digo para você, sim, você dá carinho e não é uma forma de amar, aí você só vai dar para quem você quer. Então você não pode se prender a dar. Se deu, deu. Se não deu, não deu.
Ah, tá, agora entendi.
O problema é o querer. É a mesma coisa. Ah, eu saio da minha casa todo final de semana e vou dar comida para o mendigo. Eu sou uma pessoa santa. Pergunte para ela: você sai da sua casa por quê? Porque você quer sair? Porque você acha importante dar comida para mendigo? Assim, Cristo diz que a gente tem que fazer isso. Ela está cumprindo a obrigação, não está fazendo nada. E ela está fazendo o que quer. Está vivendo a intencionalidade dela. E o que ensinou que você não deve se submeter à intencionalidade humana. Então o problema é o querer.
Tem duas coisas que eu pergunto agora.
Cheio.
Uma vez eu
Se você perguntar, perguntou. Se não perguntar, não perguntou.
Não, pode, porque são duas coisas. Todo mundo está ouvindo, mas a gente é primeiro separado. Uma vez você falou assim: todo mundo, não são vocês que buscam Deus. Deus é que busca vocês. Isso me tocou profundamente. Dentro dessa coisa de você aceitar quem você é, então, sou nervosa, gripe, nananã, então você aceita quem você é e se ama. Como fica a reforma íntima nesse aspecto? Porque dá uma confusão, entendeu? Por que a gente tem essa necessidade?
Como fica a reforma íntima se você vai aceitar você do jeito que é e não vai mudar nada?
Isso.
Vai, você mudou. Mudou a sua vontade de mudar.
Pai, mas eu acredito
que
você quer
me entender. Digamos que você é nervosa.
Sim.
E você acha que precisa mudar.
Sim.
Precisa deixar de ser nervosa. Por que que você acha que precisa deixar de ser nervosa? Porque você não gosta de ser nervosa. Porque é errado ser nervosa. Então você não está querendo se mudar. Você está querendo se agradar. Você está querendo cumprir uma obrigação. Você não amou a nada. Você não fez nada. Então essa, você passou a zelar um desejo de mudança. Quando você se achei, se você mudar, para você não fez reforma íntima nenhuma. Você continuou tendo ao que a mente disse. Você precisa se mudar. Agora, quando você se aceita sendo nervosa, sem querer mudar o nervosismo, você está se amando.
Isso é reforma íntima?
Isso é reforma íntima, porque antes você não estava te amando. Não, você não tem que aceitar nada, você tem que amar tudo. É mais do que aceitar. Aliás, você só vive de fachada e de bonzinho. Você, por lixo, vocês acham que os bonzes que ficam lá são elevados.
Ou
a feira, ou aquele que fala a palavra. Não, é um xenone que grita, é um chamado Joaquim que grita, mas fala de amor.
Porque
a
Carol se associa muito ao fato externo, né? O contentamento.
Você só vive para o mundo externo.
Isso é que dá um nó, né? Então,
e quem cria esse estereotipo do mundo externo?
Ah,
então você continua submetido à humanidade. Você não é espiritual, você é humano.
Mas eu acredito que isso, Joaquim, pode, com o treino, não sei agora se a palavra correta é, diminuindo cada vez mais.
Se diminuir, vai diminuir.
Não, se quando tiver diminuído, tá bom.
Agora, que você tem que, como eu disse, gente, esse é o mundo de povar que você quer fazer, você tem que estar cheio de atenta e tentar fazer. Se fizer, fez. Se não fizer, não fez. Bom, agora dá para esticar o olho. Até agora não dá para esticar o olho. Porque só você dizer, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, é ser um professor da lei. É criar uma obrigação, é criar uma lei, um código de normas e impõe dizer que você tem que cumprir. Não! Você precisa ajudar a pessoa e não colocar cargas pesadas em cima delas e não lhe ajudar. Essa é a segunda parte do doutrinador. Ele apresenta o ensinamento. Mas depois que apresenta o ensinamento, ele explica o ensinamento. Mas explica não de uma forma arrotada, eu sou um sábio, mas mostrando à pessoa o que quer dizer as coisas. Como nós fez agora. Olha, Cristo lhe ensinou que a, é claro, como eu disse, as palavras de vocês vão sair palavras de vocês. Não tentem copiar minhas palavras, tentem entender o sentido. Cristo disse que se o seu olho lhe faz pecar, arranque seu olho fora. E, ou seja, Cristo está lhe dizendo que se a sua mente, que é o zelador de que você vive, aquilo tudo que nós já conversamos para não repetir, faz você não amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, não viver o amor a Deus e não viver as coisas como sendo amado por Deus, e disse que você precisa amar o próximo como a si mesmo. Se você não amar o próximo como a si mesmo, ou seja, se você não respeitar o direito do outro ser, estar e fazer, e não respeitar o seu direito de ser, estar e fazer tudo, arranque essa compreensão da mente. Agora ficou claro. Olha, deixa eu mandar um detalhe. Tem muita gente na Idade Média que arrancou o olho, viu?
A má não tem nada de gostar. Por exemplo, meu inimigo. Meu inimigo, eu não sou obrigado a gostar dele se eu não quiser conviver. Então é respeitar o direito que ele tem de fazer aquilo que ele faz.
Respeitar o direito de ser teu inimigo.
Eu não preciso tentar gostar da.
Não. É respeitar o direito de ser o seu inimigo. Ou seja, respeitar o direito dele não ter as mesmas ideias que você. Respeitar o direito dele querer lhe ferir, dele querer lhe magoar, dele querer lhe atacar. Agora, você precisa ficar exposto para receber o ataque dele? Não! Mas respeite o direito dele lhe atacar.
E quando você percebe que não está conseguindo fazer isso?
Você percebe que não está amando a Deus. Aí você tem que amar, não amar a Deus. Aí você vai estar amando a Deus.
Ah!
Você ainda quer entender com a cabeça. Esse é que é o problema. Porque sabe o que é compreender que você não consegue fazer isso?
O quê?
É usar o olho.
Ai, caramba.
Não acabei de dizer que usar o olho é viver aquilo que a mente cria como realidade?
Você vai
não
falar isso, mas
vai virar
outra com essa resposta, isso não tem fim.
Eu não posso fugir, moço! E aí tem outra grande coisa!
Uma fila de olhos, né?
Aí tem outra grande coisa! O ensinamento não se aplica só ao que você quer, que ele se aplique. Mas a tudo. Cristo não disse assim: se o seu olho em determinada circunstância fizer você ver isso, ou se o seu olho estiver olhando para aquilo, não, ele fala, tudo que o olho quer. Então é tudo que o olho quer.
Cara. Vou pegar o momento do diálogo. A essência está bastante clara para mim, naquele momento. E alguma passagem, pode ser essa do olho, qualquer outra, me vem à mente. Como eu enxergo isso? Investigar aquela passagem junto à pessoa para chegar ao fim.
Não. Doutrinador não investiga junto à pessoa. Mas ela vai começar. Quero me dizer só. Doutrinador investiga o ensinamento antes. Não na hora.
Pois é, são muitas coisas para ver. Tem o problema da memória, tudo
aquilo. Não é problema da memória, é problema de compreensão. Eu lhe garanto, moço, que daqui para frente, sempre que você ouvir falar em arrancar o olho, você vai lembrar de tudo que nós conversamos. Pode não ser com a riqueza de detalhes que nós levou, mas você vai ter o sentido da coisa.
Isso,
mas até agora você não tinha alcançado esse sentido. Por quê? Porque até agora você não tinha analisado o ensinamento. Então o doutrinador, como a moça disse, precisa se atualizar. Eu disse, como médico precisa. Ele precisa conhecer o ensinamento. Mas ele conhecer o ensinamento não é ler a Bíblia. É exatamente isso que nós estamos fazendo. Ao ler a Bíblia aqui tem chá, sobre aquilo. O que quer dizer isso, o que quer dizer aquilo, o que quer dizer aquilo outro, o que quer dizer aquilo outro. Opa, juntou, preciso unir isso com amor a Deus sobre todas as coisas, com amor ao próximo, cheguei. Isso você precisa fazer, não de uma forma decoreba, mas você ao fazer isso, como ela também falou, você vai gerar uma compreensão que não vai mais sair da sua mente.
Aquilo vai fluir naturalmente
naquele momento. Perfeito. Então não é você analisar o problema do outro, é você conhecer o ensinamento será usado. Compreendeu? Mas nós ainda vamos chegar sobre o problema do outro. Ficou claro isso? Então vamos continuar. Se seu olho lhe faz pecar, arranque seu olho. Porque é melhor você estar no reino do céu sem um olho do que você ir para o inferno com os dois. E aí, vocês já acham que sabem me dizer o que quer dizer isso? Este finalzinho, é melhor você entrar no reino do céu sem um olho do que você entrar no reino do céu com os dois. Ou, desculpa, ir para o inferno com os dois. Pois é, isso que eu estou perguntando. Será que vocês já sabem, já saberiam explicar isso, essa passagem? Para explicar, eu acabei de dizer para ele, lê, vai fechar o que quer dizer isso, o que quer dizer aquilo, o que quer dizer aquilo outro, o que quer dizer aquilo outro. Então nós temos que pensar, chove, entrar sem um olho, chove, céu, entrar com os dois e inferno. Nós precisamos pensar tudo isso. O que é entrar com um olho ou entrar com dois? Sabendo que ter olho é viver o que a mente guia como realidade.
Entrar com olho é abrir mão do que você está vivenciando.
Entrar sem um olho é abrir mão. Entrar com dois olhos.
É
manter-se preso ao que a mente está guiando.
Isso.
Perfeito. Se você abre mão, o que acontece? Você vai para o céu, para o reino do céu. O que é o reino do céu? É o lugar onde se vive a felicidade que Deus tem poder ter prometido. Não importa se na terra ou em outro lugar. Reino do céu não é um lugar. No Evangelho de Tomé, Cristo diz assim: o reino do céu não está acima de vocês, porque se tivesse, os pássaros já teriam chegado lá. Nem está abaixo, porque se tivesse, os peixes já teriam chegado lá. O reino do céu está dentro de vocês. Então, o reino do céu é um estado de espírito. É um jeito de viver. Então, se você arranca o olho, ou seja, se você abre mão daquilo que a sua mente guia, você vive um estado de espírito, de paz e harmonia. Ficar, se você ficar com os dois olhos, ou seja, se você mantiver peso, você vai para o inferno. O que é o inferno?
Sofrimento.
Olha, eu realmente tenho muita pena do ser humano. O ser humano não tem a menor simplicidade. Céu e inferno, o que são? Não, o que são? Antônio, opostos, Antônio, não é isso? Se o céu é o estado de espírito onde você está em paz e harmonia, o que é o inferno?
É o estado
É um estado de espírito onde você não faz paz e harmonia. Aí, pô, mas é tão óbvio, como é que você esquiva um monte de coisa? Então é isso. Não é cativo. É decoência. É efeito. É calma. Você não vai ter nem paz, nem harmonia, porque você preferiu ficar com os dois olhos. Ou seja, você preferiu ouvir a música alta.
Aí, a questão da escolha, de novo, volta
pela... Livre-arbítrio. Livre-arbítrio moral. O quê? Agora que você descobriu que o inferno é aqui? O inferno é aqui. Porque só aqui vocês vivem sem paz e harmonia com o universo. Aí.
Materialismo.
Uma doutrinação feita.
É, então o caminho ele diferencia de uma obrigação, porque a obrigação ela impõe uma penalidade. O caminho impõe, não impõe, ele mostra uma consequência.
Exatamente. Exatamente. A lei do karma foi trazida para vocês como a lei da ação e reação. E o que eu acabei de dizer é a lei da ação e reação. Consequência. Só que alguém, algum humano, alguma mente fez a ideia de gelar obrigações, transformou consequência e punição. E para por isso vocês veem o karma como um castigo, como uma pena. Mas não é. É só a consequência. É só você colher exatamente o que você plantou. Então o doutrinador mostra caminho. E ele pode mostrar aonde os caminhos que podem ser caminhados vão chegar. Mas não pode dizer, se você for por ali, o castigo será esse. Não, não é castigo, é escolha de caminhos. Como eu disse, ele transmite uma doutrina que, se colocada em prática, e se colocado fica a cargo de cada um, vai levar a um lugar. Mas ao transmitir uma doutrina, um princípio que leva a um lugar, ele vai dizer que o princípio oposto leva a outro lugar. Isso não é colocar punição. Isso é apenas indicar caminho. Olha, se você pegar a estrada para o São Paulo, você vai chegar no São Paulo. Se você pegar a estrada para o Rio, você vai chegar no Rio. Isso é óbvio. Ficou claro isso? Acabou a doutrina, acabou? Acabou a doutrina chão? Você que ousa disse que já lhe deixou no chão?
A minha parte sim, o restante acabou.
Não, não acabou. E nem ajuda ela nem com Deus. E nem ajuda ela com um dedo. Não acabou, você tem que ajudar ela na sua caminhada. Não adianta só você falar o ensinamento, explicar o ensinamento, porque sem ajudar ela é colocar carga pesada. Sem ajudá-la a caminhar, ou seja, dá-la a mão durante a caminhada, é que ela fica só. Então, não acabou a doutrinação. A doutrinação parte de você passar o ensinamento, são as três partes que eu falei, passar o ensinamento, explicar, vamos dizer assim, entre aspas, o ensinamento dentro de uma visão espiritualista e universalista, e ajudar a pessoa a caminhar. Como é que se ajuda uma pessoa a caminhar? você não está ajudando ela a caminhar, você está carregando ela.
Está à disposição dela?
Hã?
Não.
Mostrando como ela faz.
Não.
Levando isso para a realidade dela,
para
o problema dela.
Levando isso para a realidade dela, para o problema dela. Foi exatamente o que eu fiz com a bunda e o que eu fiz com a música alta. Eu mostrei o ensinamento, mas mais do que mostrei o ensinamento, eu mostrei como é colocar o ensinamento na prática. Então a doutrinação tem uma terceira parte, onde você conversa sobre a aplicabilidade do ensinamento na prática. O professor da lei apenas filosofa, apenas dita ensinamento, ele não orienta a você no dia a dia como você põe em prática esse ensinamento. A doutrinação precisa ser recheada de exemplo. Por isso eu disse, o doutrinador até coloca exemplo seu, mas como ilustração da caminhada, e não com a arrogância de que eu fiz. É bom, mas também tem outra coisa. Se daí falava, quando eu faço minhas doutrinações, porque eu acho que agora vocês estão descobrindo que esses 14 anos de palestra foram doutrinação, e aliás eu deixo isso bem claro no livro do Espírito, que eu digo assim, não aguento parte técnica, meu negócio é doutrinar. Nesses 14 anos que eu fiz doutrinação, alguém já falou para contar quantas vezes eu falei sobre você ser caluniado, sobre você ser humilhado, sobre você ser atacado? Já pararam para contar? Eu acho que vão perder a conta. Por que eu falo isso?
Pelo jeito teremos.
Hã?
Pelo jeito teremos.
Não! Não! Porque eu uso muito isso. Ah, como? Não, quem falou aí? Porque isso é normal acontecer com todos. Isso é a vida. Você, quando é caluniado, dá um valor muito grande àquilo. Mas naquele momento que você for caluniado, milhares de pessoas também foram. Isso é acontecimento banal na vida. Já passou na vida de todo mundo. Então o doutrinador, quando doutrina, não precisa especificamente perguntar qual é o seu problema que eu vou lhe ajudar. Não! Trabalhe estes exemplos que são normais na vida de todo mundo. Porque mesmo a pessoa que não estava ligando aquilo, já passou por aquilo e isso vai ajudar ela. Porque vai passar de novo. Outro, eu respondi algumas perguntas que fizeram para eu, perguntas de caráter particular. Sabe, minha filha está acontecendo isso, o meu pai está acontecendo aquilo. E a minha filha disse, Joaquim, esse não é para botar para todo mundo. Eu disse, não, a gravação não, porque você está falando o nome. Mas o texto é. Por quê? Porque aquela pessoa não tem nenhuma exclusividade sobre aquele problema. Há outras vivendo aquele mesmo problema. E de repente veio a reposta cheia de gente que perguntou, e vai auxiliar 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a terceira etapa da doutrinação. Primeiro, o significado, o ensinamento. Segundo, uma explicação do ensinamento a partir do espiritualismo, do ecumenismo e do universalismo, no nosso caso. E uma terceira etapa, onde você aplica o resultado daquilo que você montou com o espiritualismo, o ecumenismo e o universalismo, fazendo eles decidirem sobre o ensinamento, aplica a circunstância prática da vida. Já tem dois, até a par, quase é dois de mim, não tem?
Tem. Só mais um?
Ah, então deixa para depois da Páscoa, no dia 27, você vai fazer a primeira doutrinação aqui, não é isso?
Na minha novidade.
Só para você. Todos nós aqui sabíamos. Dia 27 está marcado, então. Ele vai fazer a primeira doutrinação. Ele vai colher um tema e vai fazer falar aqui para você.
Tá, mas antes disso, eu vou na casa do primeiro para conversar com ele pessoalmente.
Então. Eu lhe dou um. Se você quiser, pode ir à vontade. Mas eu lhe dou um conselho, por enquanto. Em vez de ir na casa deste, vá na casa deste no www. Tem milhares de ensinamentos ali, usados completamente, vamos dizer, mastigados. Aí você engole, já está até mastigadinho.
Tá bom, eu
tenho que ir. E aí, a terceira parte? Aí é com você. Você acha que eu botei você na frente por quê? Você acha que seu coração estava palpitando, a mão está chorando fio por quê? Porque eu ia fazer igual assim, ó, dizer assim, pichir já começar, e aí ficar sentado esperando e vir depois de um mês eu vi, não começou. A gente só cai em escolinha uma vez só. Pois é.
Das duas coisas, quando a gente analisa, quando a gente vai ler um ensinamento, seja ele qual for, é importante conversar com o outro sobre o ensinamento e ver se aquilo que está...
Pode.
Ou...
Eu estou dizendo...
O que eu fiquei com medo? De fazer a minha análise com a minha mente.
Eu estou dizendo, esses espíritos são muito sacanas. Porque eles já sabem que eu tenho o papel para ler, eles já sabem o que está escrito. Aí fazem vocês fazer a pergunta para fazer de conta que eu só estou respondendo, só me lembrei disso agora.
E a outra coisa?
Você viu uma coisa que eu falei? Você precisa pegar um ensinamento, levá-lo à luz do espiritualismo, do ecumenismo, do universalismo. Se você for discutir este assunto com uma pessoa católica, só que, se você for discutir este ensinamento com um espírita, só que, por quê? Porque ele levou o mesmo ensinamento à outra luz. Mais uma vez, eu acho que está reforçada a necessidade de vocês estarem em contato um com o outro. Porque só num afim você vai encontrar a mesma visão que isso.
E a outra coisa é, o espiritólogo, você disse que ele não aplica a si próprio, né?
Dificilmente.
O doutrinador aplica?
Dificilmente. Ele pode ter a compreensão, mas se ele se deixa levar pela mente, ele vai ter razões para não ficar. Sabe, vem a sua mente, eu preciso respeitar o outro. Aí logo depois vem, mas ele não faz o que eu quero. Por que ele não me respeita? Então veja, foi a sua pergunta, foi importante. E não pichijava, eu já estou avisando vocês, porque o papel está escrito aqui, agora é a hora de falar da chama. E aí você vem fazendo ela fazer a pergunta. Mais uma vez fica importante a necessidade de vocês estarem juntos. se não fisicamente, pelo menos em contato um com o outro. Eu falei isso aqui há 2 meses atrás. Quem pegou o telefone do outro para poder entrar em contato? Filho, eu só quero dizer uma coisa. Eu acabei de dizer que o doutrinador não pode impor, que o doutrinador não pode obrigar. Mas acabei de dizer que o doutrinador indica caminhos e lhe ajuda a encaminhar. E lhe mostra que caminhando por um caminho se alcança algum espaço, algum lugar, algum estado de espírito. Caminhando por outro, chega a outro lugar. O máximo que nós podemos fazer é chegá-la aqui uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez por 15 dias, e dizer: vocês precisam se compenetrar da necessidade da sangue, do estarem com a fim. Agora, nós não podemos obrigar vocês a estar. Acho que nesses 2 meses, todos tiveram problemas, sofreram, e não conseguiram por si só resolver o problema. Esse é o resultado. Volto a dizer, não estou impondo, estou mostrando que caminhar num sentido leva a uma coisa, caminhar no outro sentido leva a outro. E nós vamos morrer, não viver, né, porque eu estou morto, nós vamos viver falando isso. E se vocês não fizerem, não se preocupe que eu não vou chegar aqui e acusar ninguém de nada. A única coisa que eu vou chegar aqui é alertar de novo: ó, este caminho vai dar aqui, este caminho vai dar ali. E deixar por conta de vocês. Ah, Joaquim, é Deus que faz, se eu não pedia porque Deus não fez o pedido. O que que você plantou? Você plantou a consciência do valor de ter, de estar com afim em você? Ou você não ligou para isso? Ou você não plantou isso? Se não plantou, como é que quer colher? Então, quando eu falo, eu não estou falando para você sair correndo e fazer a. Estou falando para você sintetizar da importância de ter esse instrumento para ajudar você mesmo. E veja, essa questão de ajudar a si mesmo é algo que vocês já viram a importância, que querem. Acham que seria bom, mas não dão o primeiro passo. Não se abrem para isso. O doutor me fez uma pergunta interessante. Joaquim, quando você não estiver aqui, o que vai acontecer? Nada. Vocês vão viver como vivem hoje. Sofrendo. Agora, eu disse para ele, eu posso estar aqui e vou estar aqui durante 2000 anos. Como? No www. Como? Chora no www? Não. Eu estou presente em cada um dos afins seus. Eu estou presente em cada um que ouviu a mensagem e aceitou. Sabe por quê? Porque eu não sou eu sou a mensagem de Deus. Então, cada um de vocês que aceitou a mensagem, que sentiu isso no coração, se transformou num Joaquim. Então você não precisa esperar este vila aqui falar com este tipo de voz para vir Joaquim aqui. Você tem um Joaquim na sua casa. Você tem um Joaquim no seu amigo. Porque o Joaquim é a ideia, é a doutrina. Não sei se vocês lembram, os mais antigos vão lembrar, mas e também há dois anos atrás, nós mandamos uma mensagem que muitos chamaram de Marcos, que eu disse, eu queria conversar com vocês sobre o futuro da doutrina espiritualista, do espiritualismo ecumênico universal. Lembra disso, doutor? Fazia tempo que nós não falávamos no www. Naquele dia correu todo mundo com medo. Joaquim vai se despedir, isso vai acabar. Aí todo mundo correndo para me pedir para não ir. Não, Joaquim, é importante você ficar. Só que lá eu disse bem claro. O espiritualismo ecumênico universal é um trabalho espiritual. Um trabalho espiritual realizado de Puleixe, pela FIA, por Leu. Mas este vai acabar. O dia que este não tiver, eu também não vou estar. O dia que a FIA também não tiver, não vai ter mais ninguém. O espiritualismo acaba. Mas a doutrina pode permanecer. Tem que permanecer dentro de você. Se você acha interessante, se você acha que isso traz paz, se você acha que a colocar isso em prática é importante, a doutrina tem que estar viva dentro de você. E para você manter acesa essa chama dessa doutrina em você, você tem que estar com outro que refrigere essa doutrina. Então é mais um alerta que nós deixa, mais uma doutrinação que nós fazemos. Porque é muito fácil nós ficar aqui, Joaquim vem aqui, em se dizer que aqui, todo mundo aqui, Joaquim maravilhoso, aí nós bota a música para Nossa Senhora, olha que maravilha, que coisa linda, se abafa, sola, come e a doutrina morreu. Quando passa, não da porta da rua, daquela ali, a doutrina morreu. Acabou dentro de você. Pense nisso. E volto a dizer, pense nisso, não para que a doutrina continue, não para que Joaquim seja idolatrado, mas pense nisso, porque você quer o seu próprio bem. E você já experimentou, como a moça disse, Deus não pode nos fazer sentir. Ela já sentiu muitas vezes. Ela já sentiu muitas vezes. E você sabe o quanto foi bom sentir. Então, faça pelo menos, como disse o irmão hoje, para vocês ganharem alguma coisa. Mesmo que seja de uma forma egoísta, pensando em vocês, façam por vocês. Agora, se tiver os grupinhos, a coisa fica difícil, né? É claro, amar o inimigo, respeitar o direito do outro pensar diferente, é difícil. É mais fácil fugir. Mas ele sabe o porquê disso, tá? Tá certo? Pergunta. É claro, eu não poderia acabar uma doutrinação sem fazer a doutrinação da minha doutrina. E quando nós falávamos no www, acabava tarde, né? Aí, era assim, né? Desligou, Joaquim disse que tchau, aí todo mundo ficava, tchau, eu amo vocês, que maravilha que foi isso, tudo tipo lá. Aí desligava o www, quem desligava, né, que tinha outros que não desligava, aí dizia, ah, acabou do aqui, ah, agora eu vou ver mulher que é lá, ah, agora eu vou fazer isso, se desligava completamente. Ou desligava o www e dizia, que maravilha que foi a palestra de hoje. Mulher, por que a gente não colocou minha comida na mesa? Acabou, esqueceu. Isso não acontece mais no www, mas acontece aqui, agora. Ah, que maravilha, que delícia. Saiu dali, o que eu tenho que fazer amanhã? Mas sabe, e aquela fechou, por que ela não me pagou? E só ficaram aqui para cansar a bunda. Né, doutor? Vê se acha a minha tia por aí para estar para nós acabar. Se não tiver pergunta, se tiver, não. Responde. Então, só para completar, nós de volta no final do maio. Tá certo? Porque no princípio nós vamos para a Bagia. Então, no final do maio nós voltamos. E o que nós vamos fazer? Continuar o curso de doutrinador. Agora que nós já sabemos o que é doutrinar, e já sabe como o doutrinador se posta, e já sabe como fazer a doutrinação, vamos conversar sobre ensinamento. Só um momento. Vamos conversar sobre ensinamento. Então, eu queria fazer também um pedido, que eu já fiz uma vez e só a moça me respondeu. Quando nós falamos da espiritologia, eu disse, por favor, me mandem seus problemas, que eu vou ver se ajudo vocês. Só ela mandou. Quer dizer, vocês não gostam dos problemas, mas acham que não querem resolver. Porque eu me ofereci para resolver e ninguém me mandou. Então agora eu vou de novo pedir, e espero que dessa vez receba. Se alguém quiser colocar um ensinamento específico para durante essa conversa nós falar dele, por favor, fica à vontade, manda lá para nós, que este vai gadando, quando chegar aqui a filha vai lendo e nós vamos falando dele. Agora, só peço uma coisa, copie o ensinamento, não esqueça o que você acha, se possível que você cite a fonte, o Evangelho, o livro, capítulo e versículo, justamente para nós poder fazer essa análise. Eu estou aberto a conversar sobre qualquer coisa, para falar de qualquer ensinamento. Agora, seria muito mais interessante falar dos ensinamentos que vocês querem saber. Agora, se ninguém mandar, eu vou chegar aqui e vou falar dos que eu quiser. Aí não pode reclamar que não falou do que você queria. Vamos, bora aqui. Como sempre, a orientação neste momento é a orientação de manter a mente o mais livre possível do pensamento e deixar a energia fluir. Só que antes da música hoje, eu quero falar uma coisa, mas com vocês em ordem. Hoje foi falado aqui o nome da Maria, como chama? Maria, o espírito que viveu o personagem Maria, não é chama, mas é um dos espíritos elevados deste planeta. Por Deus, foi concedido a ela a honra de organizar a divulgação dos ensinamentos necessários para este momento das encarnações do planeta. Nós é um dos grupos subordinados a esse espírito. Como tal, nossa missão é trazer esse ensinamento. Mas essa não é uma missão só de um grupo de espíritos desencarnados. É um batalhão que hoje é formado por espíritos desencarnados e encarnados. A missão deste grupo de desencarnados é falar somente àqueles que pertencentes a esse grupo encarnado. Então eu gostaria, nesta meditação, nesta roda, que vocês compreendessem que ninguém vem aqui por um acaso, que ninguém chega a este momento, ao momento de estar nessa toca energética, desencarnado, por acaso. Vocês estão aqui de mão dada, como sempre estiveram pela eternidade. São irmãos e principalmente combatentes do mesmo exército. São espíritos em missão. Isso é algo que eu gostaria que vocês pensassem. Que neste momento vocês recebessem o que vão receber com esta ideia. Não com a ideia de ser um humano que está ganhando uma oportunidade, mas com a ideia de ser um espírito que está encarnado com uma missão, que foi pessoalmente concedida por Maria a cada um. Para que essa energia que hoje, sei lá, distribuída aqui dentro, algum de vocês acha unir o compromisso que fizeram antes da encarnação. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Nós somos o Espiritualismo Ecumênico Universal, o 11º Batalhão do Exército de Maria. Nós trabalhamos em nome de Deus, Senhor do Universo, em nome de Jesus Cristo, nosso Mestre amado, em nome da Maria, a Senhora da Revelação, com as graças de Deus. Como hoje nós ouvimos o ensinamento do Cristo, não há mestre, não há líder, não há chave ensinando, não há nada disso. Que existe aqui são irmãos, irmãos caminhando de mão dada, companheiros de batalha. Por favor, não idolatrem Joaquim, não idolatrem Maria, não idolatrem Cristo. Ao invés disso, todos nós juntos vamos dar a mão e continuar caminhando.